DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Moçambique discute revisão do Código de Conduta dos Jornalistas para a cobertura das eleições de outubro. Sindicato exige imparcialidade.
Há ocasiões em que alguns jornalistas, em vez de se dedicar apenas na cobertura, fazem um duplo papel, cobrem e tornam-se atores políticos. E nós queremos que isso não volte a acontecer.
Nampula aposta na formação de monitores para evitar conflitos eleitorais.
Estamos a desenvolver esta iniciativa no sentido de termos no terreno jovens que vão monitorar todas e quaisquer incidências de violência, reportá-las.
E ainda a Guiné Equatorial planeia construir muro na fronteira com os Camarões. Moçambique elege a 15 de outubro pela sexta vez o Presidente da República e 250 deputados para o Parlamento. Pela segunda vez na sua história, os membros das Assembleias Provinciais e pela primeira vez governadores para as províncias. Para garantir uma melhor cobertura jornalística de todo este processo eleitoral, mais de 40 profissionais de diversos órgãos de comunicação social discutem a revisão do Código de Conduta para a cobertura eleitoral. Detalhe com Amós Zacarias.
O evento é organizado pelo Instituto de Comunicação Social de África Austral, capítulo moçambicano MISA Moçambique, em parceria com o Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África e o Sindicato Nacional de Jornalistas. O atual Código de Conduta para a Cobertura Eleitoral foi adotado há 11 anos, pelo que há necessidade de adequá-lo ao contexto atual, conforme explicou a DW. Eduardo Constantino, secretário nacional do Sindicato Nacional de Jornalistas Moçambicanos.
Chegamos à conclusão que, apesar do Código de Conduta de Cobertura Eleitoral ser atual, havia uma necessidade de introduzir algumas alterações, mas no sentido de deixar mais claro o que é que se pretende. Os parâmetros pelos quais os jornalistas e os órgãos de informação devem se guiar.
O Sindicato Nacional de Jornalistas Moçambicanos também está preocupado com graves atropelos da ética e deontologia profissional em períodos eleitorais pelos jornalistas.
Há ocasiões em que alguns jornalistas, em vez de se dedicar apenas na cobertura, fazem um duplo papel, cobrem e tornam-se atores políticos. E nós queremos que isso não volte a acontecer.
Eduardo Constantino reitera que todo cidadão é livre de se filiar a um partido político, mas para o caso de jornalistas, recomenda.
O que tem que fazer é que quando chegam momentos eleitorais, ele deve optar ou continua na redação a fazer cobertura eleitoral com isenção, com rigor, ou então suspenda a sua atividade profissional e vá se juntar ao seu partido de preferência.
Rodrigues Tato é também jornalista moçambicano há décadas. Acredita que as dificuldades financeiras com que passam muitas empresas do setor no país estão na origem de inúmeras violações da ética e deontologia profissionais em épocas eleitorais.
Muitos órgãos de comunicação social do nosso país não possuem condições para que os jornalistas exerçam as suas atividades de forma livre. E vamos ver isso daqui a pouco. Os jornalistas empoleirados, viaturas dos políticos. E o que se espera que um repórter da boleia de um político faça?
Tato recomenda.
É preciso que se divulgue o Código de Conduta para jornalistas. É preciso que o MISA faça isso, que o Sindicato Nacional de Jornalistas faça isso, que outros organismos que trabalham com jornalistas, como a H12N, o Instituto para a Democracia Multipartidária, divulguem e coloquem isso nas redações, que se reúnam com os gestores das empresas jornalísticas.
O Sindicato Nacional de Jornalistas e o MISA também estão preocupados com as fake news. Aliás, este é um tema que está a merecer muita atenção nos últimos tempos. não só em Moçambique. Para Eduardo Constantino, secretário nacional do Sindicato Nacional de Jornalistas, é preciso que os jornalistas prestem muita atenção a este fenómeno.
As short news não devem servir de fonte de informação. Devem servir, sim, de inspiração para uma investigação. Não devem ir recolher as short news e publicarem.
Amós Zacarias, DW, a voz da Alemanha.
E hoje queremos saber como define a cobertura eleitoral da imprensa moçambicana nos últimos anos. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações?
Bom dia, já temos bastantes comentários. Da Silva Cisal, por exemplo, diz que a TVM, a Televisão de Moçambique, e a RM, a Rádio Moçambique, deixam a desejar, são super parciais. E Canfosse Sul recorda também no Facebook da DW que na imprensa moçambicana tem havido ameaças feitas por pessoas desconhecidas, por exemplo, contra um jornalista de uma rádio comunitária de Cabo Delgado, contra o analista Ericino de Salema e até alguns comentadores de Xemba.
Mais comentários à frente nesta emissão. Partilhe também connosco a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique e Angola vão reforçar as suas medidas de segurança para evitar a entrada do surto de ébola nos seus países. A ministra da Saúde de Moçambique afirmou ontem que os profissionais do setor da saúde estão já a receber formação para poderem detectar casos suspeitos da doença. Também o governo angolano prometeu agir depois da Organização Mundial da Saúde ter alertado o país liderado por João Lourenço para a necessidade de dar resposta a possíveis casos de ébola nas fronteiras com a República Democrática do Congo. O surto de ébola na RDC já fez mais de 1.800 vítimas mortais. O presidente do Ghana chega hoje a Luanda para uma visita de Estado de 24 horas que pretende reforçar a cooperação entre os dois países. Nana Akufo-Addo irá encontrar-se com o presidente João Lourenço, seguindo depois para a Assembleia Nacional, onde irá discursar. Segundo o programa, poderá existir uma eventual assinatura de acordos entre os dois países. Ainda em Angola, a Procuradoria-Geral da República esclareceu quarta-feira que não foi instaurado e nem sequer existe algum processo-crime contra o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Em causa está uma notificação enviada por este órgão ao ex-chefe de Estado e que esclarece a PGR não teve em conta a imunidade de que este goza. Ainda assim, em comunicado, a Procuradoria adianta que José Eduardo dos Santos poderá ser chamado a prestar algum esclarecimento no âmbito de processos-crime em curso. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu ontem à Guiné-Bissau para preparar atempadamente as eleições presidenciais previstas para o próximo mês de novembro. O Conselho de Segurança pediu ainda a redução gradual da missão integrada para a consolidação da paz na Guiné-Bissau.
DW África, Deutsche Welle.
Em Moçambique, os conflitos eleitorais e pós-eleitorais têm sido uma constante em todos os processos. Neste âmbito e para os evitar nas próximas eleições de 15 de outubro, mais de 50 monitores oriundos de locais conflituosos estão a receber formação na cidade de Nampula, no norte de Moçambique. Detalhes com o nosso correspondente, Sitoy Lutschek.
Mais de 50 monitores de incidências de violência e conflitos eleitorais, oriundos dos distritos de Cabo Delgado e Nampula, uma das províncias consideradas conflituosas, estão a ser formados pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento na cidade de Nampula. De acordo com Adriano Novunga, diretor executivo da organização, a formação visa preparar os ativistas para monitorar os atos de violência no processo eleitoral, desde a campanha até a fase de votação.
Como sabem, a violência e conflitos tem marcado o processo eleitoral moçambicano e tem afetado maioritariamente a mulher, no sentido de desencorajá-la a ir aos postos de recenseamento e de votação. Então, neste momento, estamos a desenvolver esta iniciativa no sentido de termos no terreno jovens que vão monitorar todas e quaisquer incidências de violência reportá-las e em tempo real termos um grupo de individualidades baseadas nos distritos que vão atuar para a solução imediata desses problemas, por forma a desimpedir o caminho para as pessoas irem aos postos de votação.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento vai dar acompanhamento e melhor tratamento aos casos de violência e outras situações conflituosas durante o processo. Para o efeito, de acordo com o Novunga, a sua instituição criou uma rede em todo o país, da qual fazem parte os ativistas em formação, para dar resposta aos problemas que possam surgir ao longo de todo o processo eleitoral.
Em cada um dos distritos temos estabelecido um comitê de resposta e reconciliação, sendo que ao nível nacional tem em Maputo a nossa central que capta os dados e faz uma articulação direta com os órgãos da administração eleitoral e as entidades de ordem e segurança no país, por forma a que, dependendo da natureza dos conflitos, possam intervir.
Refira-se que esta ação será implementada nas províncias de Nampula, Cabo Delgado, Zambézia, Sofala, Manica, Gaza e Maputo, as ditas como as mais conflituosas de Moçambique. Na verdade, segundo Novunga, estas registaram mais focos de violência nas eleições autárquicas do ano passado. Entretanto, os formandos asseguram melhor prestação em prol das eleições livres, justas e transparentes. Um deles é Hermínio Rafael, oriundo de Mocimboa da Praia, província de Cabo Delgado, uma das províncias que enfrenta atualmente alguns conflitos armados e que também tem sido palco de muitas querelas políticas relacionadas com as eleições.
E a nossa expectativa é de contribuir naquilo que é a observação do processo que vai acontecer daqui a alguns dias, estamos a falar da campanha até o processo de votação. Como é sabido que as nossas eleições ou o nosso processo eleitoral em Moçambique é caracterizado pelas questões de violência, de alguns incidentes que têm acontecido, de sair daqui formado, dotado de algumas informações, assim como informações, de modo como nós podemos nos posicionar ao longo dos nossos trabalhos lá dentro das nossas província ou distrito.
Citou Lucek, DW Nampula.
DW Deutsche Welle.
A Guiné Equatorial está a planear construir um muro na fronteira com os Camarões. O alerta foi dado pelo exército camaronês, que garante que militares do país vizinho invadiram a cidade de Kayossi, na fronteira, e colocaram marcos em várias terras, estendendo assim o seu território para além da fronteira estipulada atualmente. Segundo a imprensa camaronesa, o chefe do exército do país visitou recentemente o local para se inteirar do sucedido e garantiu na altura que os Camarões não vão tolerar qualquer intrusão ilegal no seu território. Moki Edwi Kinadzeka é o correspondente da DW na região e dá-nos conta de como a medida está a ser recebida no país. Os camaroneses estão muito irritados porque eles olham para a Guiné Equatorial como um possível destino de negócios a ir. Muitos jovens dos Camarões procuram emprego na Guiné Equatorial, que registra atualmente um crescimento económico de 2%. Por isso, há muitos camaroneses que acham que lá poderão ter emprego. Uma opinião também partilhada por esta jovem camaronesa ouvida pela DW. É uma situação complicada, porque o crescimento económico iria ser mais lento nos dois países. Há muitos camaroneses que fazem negócios na Guiné Equatorial e, com esta medida, tornar-se-ia difícil para a importação de mercadorias. Várias fontes dão conta de que a Guiné Equatorial acusa os Camarões de deixarem entrar ilegalmente no seu território cidadãos da África Ocidental e que pode ser este o motivo por detrás da construção deste muro. Acusações a que o governo de Yaoundé não respondeu ainda. O correspondente da DW nos Camarões não tem dúvidas que a medida afetará as relações diplomáticas entre os dois países e lembra que, para além disso, vai contra a livre circulação de pessoas e bens na região, aprovada em 2017 pelos 6 países membros da África Central, da qual também fazem parte os Camarões e a Guiné Equatorial.
It is a blow to the agreement.
é uma mancha no acordo, porque este visa a melhoria das economias da região, sendo uma das medidas para tal a livre circulação de pessoas e bens. E se a Guiné Equatorial recusar essa livre circulação, não vai ser fácil, vai afetar o comércio. Confrontado pela agência AFP acerca dos seus planos, o governo de Malabo não quis pronunciar-se. No entanto, alguns moradores das cidades equatoguineenses localizadas na fronteira confirmaram a esta agência de notícias que foram informados sobre a construção do muro. A Guiné Equatorial, governada por Teodoro Obiang desde 1979, tem estado particularmente vigilante nesta fronteira, pois foi aqui que cerca de 30 homens armados foram presos e acusados de tentativa de golpe de Estado no final de dezembro de 2017, um incidente que levou a Guiné Equatorial a encerrar a sua fronteira com os Camarões durante 6 meses.
DW Notícias.
Na República Democrática do Congo, o primeiro-ministro anunciou que pretende apresentar a primeira versão do seu governo ao presidente da República até ao próximo dia 13 de agosto, na próxima semana. Este é um anúncio que surge depois de, no mês passado, as duas principais forças políticas do país terem acordado formar uma coligação governamental. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás na transferência do ex-presidente Lula da Silva para um estabelecimento prisional em São Paulo. O tribunal atendeu ao pedido da defesa do ex-presidente e suspendeu a sua transferência. Lula da Silva está a cumprir uma pena de 8 anos e 10 meses em Curitiba desde abril do ano passado. O ex-presidente foi condenado por crimes de corrupção no âmbito da Operação Lava Jato. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro anunciou que não vai participar numa nova ronda de negociações com a oposição que estava agendada para hoje em Barbados. Uma ação de protesto contra a decisão dos Estados Unidos de congelar todos os ativos do governo venezuelano em território norte-americano. Maduro convocou também para sábado uma jornada mundial de protesto contra estas sanções anunciadas na segunda-feira por Washington. O presidente norte-americano Donald Trump visitou Dayton e El Paso, as duas cidades onde ocorreram os recentes tiroteios que causaram 31 vítimas mortais. No entanto, o trajeto realizado pelo presidente tentou evitar os locais onde se realizaram protestos e onde os manifestantes deixaram claro que Trump não era bem-vindo. Centenas de pessoas ergueram cartazes pedindo uma revisão das leis de venda e posse de armas nos Estados Unidos. E ainda nos Estados Unidos, a administração de Donald Trump proibiu as agências governamentais de comprarem equipamentos à empresa chinesa Huawei. Esta é uma medida que surge perante as crescentes tensões entre os dois países. O Congresso em Washington considera as empresas chinesas uma ameaça à segurança.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Esta quinta-feira perguntamos-lhe como define a cobertura eleitoral da imprensa moçambicana nos últimos anos. Madalena, já temos mais comentários?
Temos mais comentários. Adelaide Candé, da Guiné-Bissau, acha que os órgãos privados moçambicanos têm desempenhado um papel brilhante no que concerne à afirmação da democracia e da consolidação do Estado de Direito Democrático. Mas já não diz o mesmo dos órgãos estatais, que na sua avaliação têm feito um péssimo trabalho porque estão a servir interesses do partido no poder, enquanto devia ser precisamente o contrário. David Monjano também deixou a sua opinião no Facebook da DW. Ele escreve que a imprensa moçambicana é uma palhaçada, é cada jornalista pelo seu partido. Mas espera que a TVM e a RM, que recebem salários dos bolsos dos moçambicanos, sejam despartidarizados. Nhandon do Canfosso Sulo de Xemba, Moçambique, diz que os jornalistas por vezes são obrigados a divulgar informações falsas, sobretudo quando se trata de resultados das eleições. Eles até são bons profissionais, mas tem havido uma força externa que tende a semear a desconfiança. Segundo conta ainda este ouvinte, a RM tem difundido as informações em tempo recorde, só omite algumas informações, principalmente quando se trata do partido Frelimo. Perguntamos também se deve ou não ser feita uma auditoria ao recenseamento para as eleições em Moçambique. Orlando Tembo acha que sim, deve fazer-se uma auditoria para clarificar a situação em algumas províncias. Há algo que não está bem. Xavier Matola diz que é imperioso que se faça uma auditoria para que haja credibilidade das instituições que estiveram por detrás destas contagens e que os resultados das eleições não sejam contestados já de antemão, antes da realização das eleições e da própria distribuição de mandatos na província de Gaza, haja transparência nestes processos. Arlindo Nhantumbo considera que a auditoria é uma questão de ética e de afirmação da democracia e da paz em Moçambique.
Obrigado, Madalena. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, acede a www.dw.com/português. Nós regressamos amanhã. Até lá, tenha um ótimo dia.